Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá a todos, vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022. A partir de Sydney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. Aguarda-se com expectativa que o primeiro-ministro Anthony Albanese participe das negociações climáticas e delinee novas estratégias de energia limpa com os seus colegas da Aliança Quad. Albanese está em Tóquio para uma reunião do Diálogo de Segurança Quadrilateral, apresentado pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, juntamente com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O novo primeiro-ministro da Austrália não teve tempo a perder e, assim que tomou posse, na manhã de ontem, dia 23 de maio, partiu de imediato para o Japão, tendo inclusive aproveitado para falar com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson durante o voo. A dupla parece ter tido discussões francas e muito positivas. Para além da questão do clima, espera-se que as negociações incluam discussões diplomáticas sobre a estabilidade na região Indo-Pacífica na sequência da agressão territorial da China, interpretada do Pacto de Segurança assinado entre as Ilhas Salomão e Pequim. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também partilhará o seu plano de envolvimento económico na Ásia, o chamado Quadro Económico Indo-Pacífico para a Prosperidade. Entretanto, o novo relatório revelou que os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres estão praticamente ausentes dos cargos executivos do mercado de trabalho. Escrito em parceria por três entidades, respectivamente a Fundação Mindaroo, a Murrawin e a Bankwest Curtin Economic Centre, o documento, de seu nome Índice de Emprego Indígena, oferece um panorama detalhado dos resultados e práticas de emprego e experiências de funcionários aborígenes e habitantes das ilhas do Estreito de Torres. O relatório destaca fortemente que apenas 0,7% dos australianos das Primeiras Nações ocupam cargos de liderança sénior nos 31 empregadores que relataram os dados relevantes. O Woolworths Group, ANZ e o Australia Post estão entre as 42 organizações que participaram da pesquisa, incluindo órgãos públicos estaduais. O relatório envolveu 700 mil australianos, representando 5% da força de trabalho total deste país. É provável que o ex-ministro da Defesa, Peter Dutton, venha a ser o novo líder do Partido Liberal depois do ex-tesoureiro John Frydenberg ter admitido a derrota na sede de Kooyong. O deputado liberal, Alan Tudge, diz que Dutton seria um líder, abro aspas, incrivelmente eficaz, fecho aspas, na representação dos valores do partido. Karen Andrews, que foi a ministra dos Assuntos Internos do governo de Scott Morrison, disse à Sky News que está ainda a considerar opções.
I'm interested in what role will allow me to add the most value to my party and the members of my party as well. So I'm going to consider my position over the next day or so.
Há ainda rumores de que o novo vice-líder dos liberais poderá vir a ser uma mulher, sendo ex-ministra do Meio Ambiente Susan Lee, ex-procuradora-geral Michaela Cash ou a senadora Jane Hume possíveis opções. A independente Monique Ryan falou pela primeira vez desde que o ex-tesoureiro federal Josh Frydenberg admitiu a derrota de Kooyong. Ryan diz que nunca esperava receber um telefonema de Frydenberg a reconhecer a sua derrota. Diz ela que tem muito a oferecer a esta posição.
I think that there is a momentum for change in the Australian political system. I think that people like myself who are not career politicians have a lot to offer. My first thing on getting to Canberra will be action on climate change and talking with the government about how we can affect that.
Um diplomata russo das Nações Unidas pediu demissão, citando a guerra na Ucrânia como o seu principal motivo nesta decisão. Boris Bondarev foi conselheiro da ONU e diz que, abro aspas, discordo fortemente deste conflito que considero sangrento, estúpido e absolutamente desnecessário. Bondarev acrescentou ainda, abro aspas, nunca tive tanta vergonha do meu país, fecho aspas. Um tribunal ucraniano condenou um soldado russo de apenas 21 anos à prisão perpétua por matar um civil ucraniano. É o primeiro julgamento por crimes de guerra desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. O russo, Vadim Shishimarin, foi acusado de dar um tiro na cabeça do civil ucraniano Oleksandr Shelipov, de 62 anos, numa vila na região nordeste de Sumi, logo nos primeiros dias da guerra. Shishimarin declarou-se culpado e testemunhou que deu um tiro no homem depois de receber ordens para o fazer. O juiz, Sherey Afonov, declarou sentença de prisão perpétua. As autoridades da Organização Mundial de Saúde dizem que não há evidências de que o vírus da varíola dos macacos tenha sofrido uma mutação. Estas autoridades de saúde acrescentam ainda que nenhum dos mais de 100 casos suspeitos e confirmados num surto recente na Europa, América do Norte e Austrália foram graves. Rosamund Lewis é a chefe do Departamento da Varíola, que faz parte do programa de emergências da WHO. Disse ela num briefing que as mutações tendem a ser tipicamente mais baixas com este vírus, embora o sequenciamento de genoma dos casos possa ajudar a informar a compreensão do surto atual.
As we've mentioned, monkeypox is really a disease of close contact, and so the risk to the general public remains very low. However, direct contact with a person who may be infected or who has a confirmed case of monkeypox means that the risk is obviously higher. So what everyone needs to know is that the risk in general is low and we shouldn't be concerned. However, if you are concerned about any particular symptoms you are feeling, then please do consult a healthcare provider and let them know what your concerns are.
A cidadã britânica-iraniana Nazanin Zaghari Ratcliffe diz que foi forçada a assinar uma confissão falsa para poder voar de volta para o Reino Unido. Zaghari Ratcliffe, que esteve detida no Irão durante 6 anos depois de ser presa por acusações de espionagem, diz que não foi autorizada a deixar o país até que o fizesse. Ela disse à BBC que assinou a confissão falsa, abro aspas, sob coação. Fecho aspas.
I knew that was like a last minute game because I knew they told me that they have been given the money. So what is the point of making me sign a piece of paper which is incorrect? It's a forced confession.
To all the things they had been accusing you of.
Exactly. And also the British government not questioning it why I have to do it.
So a British official was with you when
she
you signed
was with
that.
Me. Yeah. But also the whole thing was filmed.
O governo de Queensland está a pedir aos moradores que aproveitem para tomar uma vacina gratuita contra a gripe a partir do dia de hoje, terça-feira, pois o número de casos neste estado está a aumentar acentuadamente. A primeira-ministra, Anastasia Palaszczuk, diz que todos são elegíveis para receberem as suas vacinas contra a gripe em centros médicos e farmácias nas próximas semanas, enquanto as autoridades tentam controlar o surto. O número de casos de gripe aumentou para mais do dobro em Queensland na semana passada, com mais de 100 pessoas já hospitalizadas. A ministra da Saúde, Yvette Dath, diz que a gravidade e o ritmo do surto são realmente preocupantes.
Compared to the 2017 flu season hospital admissions, we are already at the admission rate that we were at the end of July in 2017, which means this is escalating very quickly. And we expect in the next 2 to 3 weeks that our cases will end up at least doubling. So we could end up with hospitalizations well over 400 or 500 hospital admissions, and that won't be the peak.
Entretanto, o segundo homem morreu em Nova Gales do Sul pela chamada encefalite japonesa num surto que começou no início deste ano. Entende-se que o homem, de 60 anos, de Kuruo, perto da fronteira de Victoria, foi diagnosticado com o vírus no início de março e morreu no hospital em Albury na última sexta-feira, dia 20 de maio. Cerca de 13 pessoas foram também infectadas neste estado desde que os primeiros casos foram detectados no final de fevereiro. Os mosquitos que espalham o vírus diminuíram em número, é certo, mas a New South Wales Health diz que as pessoas devem mesmo assim tomar medidas para evitar serem picadas. Finalmente, no ténis, Naomi Osaka diz que, abro aspas, não tem a certeza, fecho aspas, se jogará em Wimbledon, depois da decisão da Associação de Ténis Feminino, WTA, de remover os pontos de classificação do torneio. A mudança veio com uma resposta à proibição de todos os jogadores russos e bielorrussos de competirem devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ao contrário de outros torneios, isto significa que o evento será uma exibição em que os jogadores não poderão ganhar pontos de classificação, como normalmente aconteceria. A ex-número 1 do mundo e 4 vezes campeã de Grand Slam está fora de Roland Garros após uma derrota com a jogadora norte-americana Amanda Anisimova por 5-7 e 4-6. Num comentário após este jogo, Osaka diz ainda que não tomou a decisão final.
It's kind of like, I don't want to say pointless. No pun intended, but I'm the type of player that gets motivated by like seeing my ranking go up or like, you know, stuff like that. So I think the intention was really good, but the execution is kind of all over the place.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.